passamos a apresentar Salão Nobre, os grandes temas na opinião dos parlamentares.
O Salão Nobre desta semana recebe o senador José Serra, do PSDB de São Paulo. Ele conversa com a jornalista Glauciene Lara sobre as reformas trabalhista e da Previdência e também sobre a necessidade de o país mudar a forma de eleição dos deputados federais. Serra defende a adoção de uma reforma política que implante o voto distrital misto, no lugar da eleição proporcional pura que existe hoje. Acompanhe a entrevista agora aqui pela Rádio Senado.
Senador, a cada etapa da reforma trabalhista no Congresso, o mercado sinalizava de forma positiva. Por que que essa medida está sendo vista como recuperação econômica?
Olha, não é recuperação econômica do ponto de vista do curto prazo. Não é isso que vai agora reanimar a economia no mês que vem. Mas trata-se de dar mais flexibilidade para o sistema e, inclusive, por incrível que pareça diante de acusações que não são verdadeiras, a reforma visa dar melhores condições de trabalho e mais emprego para aqueles que estão fora do setor formal, que não tem carteira registrada. E é muita gente no Brasil, é mais gente fora do sistema oficial do mercado de trabalho do que dentro. Então a reforma visa agilizar esse processo todo. Essa é a intenção essencial. E nessa perspectiva, ela é bem vista a médio e longo prazo. Eu não me preocupo com o mercado, eu me preocupo com as pessoas. Nós temos hoje 14 milhões de desempregados no Brasil. É o maior número da história. A economia está indo para trás. Para se recuperar, ela não depende disso. Ela depende de juros, ela depende de não ter mais impostos, de outras coisas. Agora, isso faz parte de um conjunto.
E a medida provisória, o acordo que foi feito no Senado, compromete de alguma forma o texto da reforma, como
não,
disse o presidente da Câmara?
A meu ver, melhora. Eu fui um dos principais defensores disso. Que o governo se comprometesse. Ah, se nós deixássemos o projeto igual ao que veio da Câmara, ele editaria uma MP, uma medida provisória, alterando várias coisas que os senadores queriam alterar. E o governo está por cumprir esse compromisso, eu espero que cumpra.
No caso da reforma da Previdência, também tem sido considerada uma medida essencial para a economia. Por quê?
É que eu não acho.
Não?
Não. Ela é importante a médio e longo prazo, não é a curto prazo, é diferente. Exagera-se nisso. E o pior, aí na medida em que não volta a reforma da Previdência, que não anda, o pessoal fala, ih, a economia piorará por causa disso. É falso. Isso não é verdade, porque estamos falando do curto prazo. Reforma da Previdência para o médio e para o longo prazo. Por quê? Porque se criou no Brasil um sistema inviável. Inviável em que sentido? O gasto com aposentadorias cresce alucinadamente. Não só no nível do INSS, mas principalmente, inclusive, na área governamental, que são aposentadorias tempo integral, salário integral. Cresce de uma maneira que não há condição de financiar. Então, eu sempre defendi, precisa sim alterar coisas na Previdência, não é para combater o déficit público. Combate? Combate, mas não é por causa disso. É para que o trabalhador de hoje, o assalariado de hoje, possa ter aposentadoria amanhã. Entende? Porque você pode ter o direito e não ter dinheiro depois para pagar. Então, nós temos que ter um sistema mais razoável. Não dá para aposentar gente, salário integral, com 40 anos de idade. Você concorda?
Essa proposta que está no Congresso hoje atende ao que o senhor
está dizendo? Porque o governo recuou em algumas coisas e acabou atrapalhando isso. Eu sempre defendi outra coisa, que não se mandasse um projeto de reforma da Previdência, mas que se escolhesse um ou dois pontos e fossem votados esses dois pontos. E deixa para adiante outras coisas, etc. Querer fazer tudo levou, no limite, à frustração e, de repente, não se faz nada, entende?
Quais são essas mudanças, essa uma ou duas mudanças que o senhor mencionou?
Olha, a gente pode discutir. Eu acho que a questão da idade mínima é uma. Pelo menos a idade mínima. Você tem que ter um mínimo de idade razoável. Você não pode ter 40 anos, às vezes, né, para se aposentar com salário integral. Não dá. Eu digo, não é que não seja justo para a pessoa, entende? Para quem faz isso. Eu digo do ponto de vista da equidade. Né? Se você tem isso, tem outros que não vão ter nada, porque você teve a mais. Não é nenhuma remuneração estrondosa, mas quando você soma estados, municípios, União, você vai ver que a conta é muito salgada e que está aumentando aceleradamente.
Essa proposta enviada pelo governo que está na Câmara, há hoje, com a crise política, a possibilidade dela ser aprovada, na opinião?
Ela fica mais difícil. Porque, bom, primeiro, vamos deixar claro, o governo não estava conseguindo impulsionar seu projeto original. Já estava fazendo muitas concessões, algumas, a meu ver, indevidas. Como, por exemplo, deixar estados e municípios fazerem por conta própria, ou se não fizerem num prazo tal, a dota federal, isso está errado. Você não pode ter, por exemplo, 10 idades mínimas no Brasil. Então, o governo foi fazendo concessões. A meu ver, a coisa tem que ser retomada no plano das ideias e do debate, partir do zero. Partir do zero não significa passar meses nisso. Isso faz uma semana. E aí redefiniu uma estratégia a esse respeito.
Você está acompanhando o programa Salão Nobre. Hoje a jornalista Glauciane Lara conversa com o senador José Serra, do PSDB de São Paulo.
E no caso da terceira reforma, que é muito falada também, a política, o senhor tem um projeto de voto distrital, misto. Por que que o distrital misto é melhor do que o distrital puro ou do que o atual sistema?
O atual sistema é uma loucura, sistema proporcional. O que que é isso? Vai o pessoal disputar a eleição, cada partido tem sua lista de candidatos. E o número de deputados que serão eleitos por partido depende do voto total da lista. Ou seja, eu sou candidato a deputado, então eu me candidato, senta numa lista e tem seus votos. E soma os teus com de todo mundo. E aí define quantos entram. Você vai ter aí, em primeiro lugar, a ideia de maximizar a lista, tá certo? Quanto mais candidatos você tem, mesmo tendo pouco voto, ajuda a somar no total, o que se implica a gastar. Segundo, cada candidato tem como seu principal adversário o colega de partido, porque ele quer, tá certo, serão eleitos aqueles que tiverem mais votos dentro da legenda. Terceiro, custa uma fortuna. Você imagina, por exemplo, São Paulo. Vou dar um exemplo extremo. Tem 33 milhões de eleitores. 33 milhões. No voto em lista, cada candidato, em tese, disputa votos de 33 milhões. É uma fortuna. Mais ainda, se ele se elege, ele não tem fidelidade maior aos eleitores. Eu vou dar até um exemplo meu. Em 1986, para constituinte, eu fui candidato, tive 160 mil votos, fui eleito folgadamente na chapa do então partido que eu estava. Em 1990, eu tive 340 mil depois da constituinte. Tive votos em mais ou menos todos os municípios do estado. Na época deviam ser uns 600. Você acha que um deputado que é eleito tendo voto em 600 municípios tem condição de prestar conta em cada um? Não. Esse é o sistema proporcional. É muito ruim. Então o peso do dinheiro aumenta e o peso também das coligações. O que que eu proponho? E não sou só eu, mas eu fiz proposta concreta. Tem um projeto tramitando. O relator vai ser o senador Anastasia. É o distrital misto, ou seja, você divide cada estado em distritos. Por exemplo, no caso de São Paulo, seriam 35 distritos. Bom, em cada distrito, você elege um deputado. Convenhamos, o custo da campanha abaixa muito.
A divisão em distritos é baseada em que critério?
Critério populacional ou eleitoral. Ou seja, pega o número de eleitores ou o número de habitantes. Agora, campanha, você faz, você percorre, tá certo? Dá para você ir a todo canto. Mas ainda, se você se eleger, vão ficar no teu pé. Vão ficar no teu pé. É o meu deputado, vai saber o nome. Você sabe que hoje em dia, 70% das pessoas não lembram quem votaram para deputado. Você quer desastre maior do que esse? Não é ruindade das pessoas, não. É porque é tudo dispersivo. Agora, se for o distrito, você vai fixar.
E por que não só o distrital?
Bom,
por que o misto?
Por que não só o distrital? Nós estamos propondo o misto. Você, na próxima eleição, você vota em Brasília?
Belo Horizonte.
Belo Horizonte. Então, você vai votar em Belo Horizonte, num distrito, em algum distrito dentro, porque Belo Horizonte tem um número grande de eleitores. Provavelmente vai dar mais de um distrito, seguramente. E vota também na lista, no partido. Você escolhe um candidato distrital, escolhe um partido e vota duas vezes, digamos. Por que a coisa do partido? Para nós darmos, politizarmos mais a eleição também, para não ficar só interesse local. Interesse local é legítimo, é importantíssimo, mas tem que ter também a visão do conjunto. Então essa combinação é o ideal. Eu não estou falando aqui abstratamente. Na Alemanha prevalece exatamente esse sistema. E se tem uma coisa que deu certo no mundo, foi a democracia alemã. Depois o nazismo, não é brincadeira. Conseguindo fazer uma bela democracia, e esse sistema é o alemão hoje em dia. Que o mundo inteiro tem interesse, alguns até se preparam para adotar. A Itália, por exemplo, agora. A Itália de maneira muito complicada, a la italiana. Eu estou à vontade de dizer que eu sou descendente italiano. Meio enrolado, mas vai por aí também, entende? São países desenvolvidos.
Você está acompanhando o programa Salão Nobre. Hoje, a jornalista Glauciane Lara conversa com o senador José Serra, do PSDB de São Paulo.
E por que não adotar já o distrital misto? É preciso fazer essa transição?
Sabe o que acontece? Adotar para o ano que vem é muito difícil, porque os deputados vão votar contra, se for para o ano que vem. Já é difícil o deputado votar a favor, porque foi eleito pelo sistema proporcional. A gente não quer mudar a regra, né? Se deu certo assim. Agora, se ele tiver 5 anos pela frente para se preparar para a nova modalidade, ele vai aceitar mais do que ter agora 1 ano, entende? Já mudar tudo do ano que vem, eles não vão topar. Por mim, faria. Mas antes, melhor fazer para a eleição de 2022 do que não fazer nunca. E, no caso dos municípios, podia ser 2020, porque a eleição nos municípios é 2 anos antes da eleição para deputado.
Agora, a adoção do distrital misto em 2022 está atrelada ao distrital em 2018? O acordo é para ser os dois juntos?
Não, mas há um acordo, me pareceu, não é um acordo formal, entre líderes da Câmara, alguns, e do Senado, no sentido de adotar o distrital misto a partir de 2022 e no município a partir de 2020. Mas aprovar a lei agora e, se possível, uma emenda constitucional que diga, a partir de 2020 ou 2022, né, em casos diferentes, haverá o sistema distrital misto, para cravar, para não haver recuo depois.
Mas se não aprovar até 30 de setembro, ainda dá para aprovar depois, né?
Porque... Sim, mas a ideia é fazer um pacote agora. Uhum. Vamos ver se dá certo.
É.
Porque... Você sabe que, para mim, a política não é a arte do possível. Eu considero esse um conceito reacionário. Política é a arte de ampliar os limites conhecidos do possível. Ou seja, você não pode se deter e falar, não, isso é impossível. Como é que você sabe? Você só sabe se você ampliar esse limite e insistir, né, da batalha, que é o que eu tenho feito, aliás, ao longo de toda a minha vida pública.
Agora, para ganhar uma batalha como essa, é preciso o governo?
Não, é preciso que o governo não esteja contra.
E não
diria para você que é necessário ter o governo mobilizado. Agora, se for contra, aí atrapalha muito. Mas não é contra, não vejo porquê.
Como é que o senhor vê a continuidade do governo?
Olha, tem aí um governo, tem tido problemas difíceis, e nós temos que aguardar para ver que fatos ocorram, vão ocorrer nos próximos meses e quais serão as consequências. Política é feita também, a história, do inesperado. Você sabe, eu tenho uma frase... que é a seguinte: não há história sem excentricidade. O excêntrico é essencial, né? Porque se fosse tudo previsto, não tinha vida, né? E o Machado de Assis, num livro Esaú e Jacó, ele dizia, eu não me lembro da frase literal, mas eu achei fantástico. Eu li quando era adolescente, fiquei impressionadíssimo. Ele diz assim: o inesperado tem assento na Assembleia dos Acontecimentos e muita influência na decisão final.
Senador, na reforma política há outros pontos, como a cláusula de barreira.
Sim.
E o fim das coligações nas eleições proporcionais. Nesses dois pontos, é mais fácil mobilizar
não, não, não
os parlamentares
para votar? Não é que é mais fácil, começou mais tempo, né? Tanto que já foi aprovado no Senado. Uma emenda constitucional foi aprovada do senador Ferraz e do senador Aécio Neves, que implanta a cláusula de barreira. O que é a cláusula de barreira? É assim: se um partido não obtém em número de determinados estados ou nacional um percentual mínimo de votos, ele fica sem representação. Isso para impedir a fragmentação. E nós temos que frear essa multiplicação, a cláusula de barreira ajuda. E proibir coligação também, porque a coligação é um expediente para que os nanicos, que não têm ideologia, não têm maior coisa, consigam fazer representantes, porque junta. E aí consegue aquele quociente, entendeu? Você pode ter 7 partidos se juntando numa eleição em São Paulo, e aí terão 300 mil votos, elegem um. Você percebe? Do contrário, não elegeriam nenhum. Então, acabar com coligação também é importante. Agora, isso tem resistência, não é uma... O teste agora vai ser na Câmara.
Tá joia, senador. Muito obrigada pela presença no Salão Nobre. Foi muito boa a entrevista.
Eu que agradeço suas perguntas e seu incentivo a que eu seja bem franco nas respostas.
Você ouviu o programa Salão Nobre. O entrevistado de hoje foi o senador José Serra, do PSDB de São Paulo. Apresentação, Glauciene Lara e Jefferson Dalmoro. Edição para a Rádio Senado, Jefferson Dalmoro. Direção da Rádio Senado, Marco Antônio Reis. Uma produção da Secretaria de Comunicação Social do Senado Federal. Direção, Ângela Brandão.
Acabamos de apresentar Salão Nobre, os grandes temas na opinião dos parlamentares.